manhã, das 6 às 8, sempre com a boa música, tradição e respeito ao gaúcho. Fiquem todos com Deus e até o próximo A Voz do Pampa.
Programa Voz do Pampa. Apresentação do amigo Toninho Gaúcho.
Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena.
São Camilo. Você conhece, você confia. Informa a hora certa.
7:59.
Quando a saúde precisa de atenção, o que mais queremos é sentir que estamos em boas mãos. Na Rede São Camilo, cada detalhe importa. Por isso, inauguramos suítes exclusivas, com conforto, acolhimento e um ambiente que faz você se sentir em casa, mesmo nos momentos mais delicados. Fale com a gente no WhatsApp 779-8802-0018. Rede São Camilo, porque cuidar também é confortar.
Segundona sem juros das Superlojas Nosso Lar. A diretoria autorizou nesta segunda. É o grande dia de comprar o presente para toda a família. Todas as lojas do grupo em 12 vezes sem juros no carnezinho. É isso mesmo, só nesta segunda. São todos os setores das lojas. Todas as lojas do grupo em 12 vezes sem juros no carnezinho Nosso Lar. Tudo com entrega e montagem grátis. Temos hora para abrir, mas não temos hora para fechar. Mas atenção, é só nesta segunda. Segundona sem juros das Superlojas Nosso Lar.
Hora certa. Oferecimento Casa Campos. A casa é sua. Em Barreiras e Luiz Eduardo.
8:01.
você aqui, pertinho da gente, construindo com a gente seu futuro solar.
C240, Rádio Cidade FM 95,9. Uma empresa do Grupo Oliveira de Comunicação. Presidência, Felipe Oliveira. Direção-geral, Adriana Pacheco. Coordenação de programação, Will Carvalho. Rádio Cidade FM. Tá na cidade, tá legal.
A rádio da capital do agro.
Agora no ar, programa Agrocidade. Aproximando o campo e a cidade. Fortalecendo o agronegócio. Notícias, cotações agrícolas, podcasts, previsão do tempo e entrevistas. Agrocidade, a ligação direta do agro.
E 2 minutos, bom dia, prazer imenso estar contigo aqui no Som Líder de Audiência da Rádio Cidade FM 95,9, 8:03. Um grande abraço, ótima semana pra você, ligado aqui na nossa programação. Olha, gente, Luiz Eduardo Magalhães vive um daqueles momentos que ficam registrados na história. Em tempos em que o discurso muitas vezes supera a prática, o governo do estado da Bahia entrega resultados concretos, especialmente na área mais sensível e estratégica de qualquer sociedade, a educação. Os investimentos que chegam ao município ultrapassam a marca de 50 milhões de reais, traduzidos aí em escolas modernas, ampliação, reforma e, sobretudo, na consolidação do ensino em tempo integral, um modelo que prepara nossos jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida. E apenas não são promessas, viu? São obras entregues, portas abertas, salas de aula cheias de oportunidades. Esse avanço tem nome e tem método. A condução técnica responsável e visionária da secretária de Educação do Estado da Bahia, a Rovena Brito, que tem sido decisiva para transformar planejamento em realidade. Sua atuação demonstra que é possível fazer gestão pública com excelência, sensibilidade social e compromisso com resultados. Mas nada disso acontece de forma isolada, viu? O Oeste da Bahia tem lideranças que lutam, articulam e contrapõem pontos. A deputada estadual e secretária da SEDUJUS, Maria Oliveira, é peça-chave nesse processo, defendendo investimentos estruturantes e garantindo a educação que esteja no centro das decisões do governo. Ao seu lado, a trajetória do ex-prefeito por 3 mandatos e ex-deputado federal, Oziel Oliveira, se confundem com a própria história educacional de Luiz Eduardo Magalhães. Um município onde a maioria das escolas nasceu da sua gestão e da sua visão do futuro. O que vamos transformar hoje, que vamos ver hoje, é a força de uma parceria de respeito do passado que atua no presente e projeta também o futuro. O estado faz a sua parte, investe, entrega e acredita. E quando a educação avança, toda a cidade avança junto. E aqui não se fala apenas de prédios, fala-se também de dignidade, de igualdade de oportunidades e também de esperança. Educação é obra que não se inaugura apenas em placas, se inaugura todos os dias quando um jovem acredita que pode ir mais longe. E aqui nos nossos estúdios, a presença da secretária de Educação do Estado da Bahia, a Rovena Brito, também o ex-prefeito e ex-deputado Oziel Oliveira. Vou começar pelas mulheres e também a nossa Isolda Maia, ela que é coordenadora do NTE11, que estão presentes aqui na nossa programação. Secretária, que bom receber a senhora aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, prazer, seja bem-vinda aqui à nossa emissora, bom dia do povo Luiz Eduardense.
Bom dia, Fábio, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aí na Rádio Cidade, uma alegria poder estar aqui em Luiz Eduardo Magalhães Eu já falei pro pessoal nosso da educação que eu tava devendo essa agenda aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu tive no Oeste com o governador Jerônimo recentemente. Fiquei com esse gostinho de voltar aqui para encontrar o povo de Luiz Eduardo Magalhães. E ontem cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, passei o dia todo aqui visitando as nossas unidades escolares, encontrando com nossos diretores, com professores, com a equipe de cozinha que faz a alimentação dos nossos estudantes, com os nossos estudantes. E hoje a gente faz a festa da educação. A gente inaugura hoje aqui uma nova escola em Luiz Eduardo Magalhães, uma nova escola para a gente poder se orgulhar. É o novo SEMO. Eu chamo de Mimoso do Oeste, mas vocês carinhosamente aqui chamam ele de SEMO. Então o SEMO tá de cara nova, tá de roupa nova, tá linda, tá uma escola incrível. Eu estive lá ontem, durante a manhã do domingo, com a equipe da escola. A gente está lá fazendo os últimos ajustes de inauguração, porque a inauguração é sempre uma festa importante. Já são 6 meses que os estudantes estão usando a escola. Para a gente é muito importante esse tempo que o estudante usa a escola para a gente se adaptar a essa nova estrutura, a esse novo padrão de escola que a gente vive. E hoje à tarde a gente inaugura. A partir das 16 horas o governador Jerônimo vai estar lá na escola. Entre 15h30 e 16h a gente vai estar lá na escola inaugurando, descerrando a placa e reafirmando nosso compromisso com a educação de Luiz Eduardo Magalhães. Mas também a gente visitou... Ontem eu visitei também tanto Maria Otília como Constantino Catarino. São duas escolas nossas que nós fizemos modernização, entre sala, ampliação com sala de aula, teatro, restaurante, outros blocos de sala novas, climatizadas. E tem mais anúncios para as escolas, para essas duas unidades escolares, porque a gente sabe da potência de Luiz Eduardo Magalhães, como Luiz Eduardo Magalhães é um vetor de desenvolvimento do estado da Bahia, como aqui a gente recebe muitos estudantes, muitas famílias, e a gente sempre tem demanda por novas escolas, por salas de aula, e é por isso que a gente vai fazer, tem outros projetos ainda em curso aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Mas uma alegria, Fábio, poder estar aqui conversando com vocês na Rádio Cidade. Ontem falei um pouquinho de qual é o cenário da educação. Você já antecipou aí mais de 50 milhões de reais investidos em infraestrutura física, é verdade, mas tem programas e projetos, outros programas e projetos como Bolsa Presença, como Educa Mais Bahia, valorização de profissionais. Ontem durante o dia eu encontrei vários professores novos, concursados do estado, que estão aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que vieram de outros municípios, que passaram no concurso, que são professores efetivos aqui, que também é investimento na educação, trazer novos profissionais. E eu estou muito feliz. Fui acolhida e recepcionada ontem lá por minha companheira, minha colega de trabalho, Jusmari. Uma colega de primeira linha, eu tenho que dizer isso, ela é uma parceira. Aí durante o final do ano agora no Enem, por exemplo, a gente trabalhou junto para liberar o acesso ao Enem gratuito, o metrô gratuito para todos os estudantes em Salvador, para acessar o Enem. Todo mundo que ia fazer a prova no dia do Enem tinha metrô gratuito, uma parceria da SEC com a SEDU. E Jusmari é uma querida, cuidadosa e muito caprichosa, junto com o Ziel aí. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje em Luiz Eduardo Magalhães. Queria ficar mais. Quero ficar mais.
Com certeza. José, é um prazer receber a sua, ter você mais uma vez presente aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM. Um abraço, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes e também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Cumprimentar aqui a nossa secretária da Educação, professora educadora Rovena, que tem uma responsabilidade muito grande com o estado, mas especialmente aqui na nossa cidade hoje. E nós recebemos ela com muita alegria, juntamente aqui com a nossa companheira de trabalho também, Isolda, muitos anos na educação. É um prazer muito grande, quero cumprimentar na pessoa da nossa secretária, cumprimentar todos os professores, diretores das nossas estruturas de educação, seja do estado, aqui também do município, porque uma coisa compõe a outra. Aqueles que estão no município saindo, vêm, são os clientes do estado, né? Então a gente fica muito feliz de poder ter a secretária aqui. Ouvindo, como ela antecipou aqui ontem, ela veio um dia antes para olhar a estrutura da escola, conversar com os professores, conversar com os serventuários, né? Isso é muito importante, Rovena, essa dedicação. Eu agradeço muito, porque nós, como liderança política aqui, projetando as estruturas do estado, a gente sabe que todo dia bate na nossa porta, né? O pai que precisa da vaga nova, pensando o futuro das crianças, e a gente leva para a mesa da secretária, que sempre nos recebeu muito bem com essas demandas, seja a demanda dos profissionais que precisam, e a gente articula com a Isolda, mas tudo vai parar na mesa da secretária. Então, quero assim agradecer muito o carinho que ela sempre teve conosco, de receber essas demandas, e que são muitas, porque nossa cidade, Rovena, secretária, eu fui prefeito aqui 3 mandatos e sempre, por exemplo, a escola, o Colégio Constantino, o Constantino tem uma história muito grande. Então eu fui no meu primeiro mandato, quando a gente construiu a escola, já ampliamos, reformamos, e agora recebe nova ampliação, modernização da escola, como também ali a Maria Otília. Então você tem um complexo de organização escolar do estado planejado, e eu tive o prazer de poder, junto com o governador, planejar essas estruturas. Colocar as escolas em ponto estratégico da cidade, facilitando também, né, Rovena, que é um grande problema, que é o transporte. Então, facilitando que a escola esteja em locais muito bem definidos, para que a gente facilite também os pais levarem os seus filhos ao colégio estadual. Então, nós queremos, assim, agradecer, Isolda, porque nós temos trabalhado, Rovena, para que vocês possam entender essa dinâmica. Nós somos uma cidade com um potencial imenso de estruturação da área profissional, e ela passa pelo estado. Então, a escola com a parte técnica, mas muito mais agora com a parte integral, a gente fortalece muito nossos jovens, porque nós temos uma cidade com uma diversidade muito grande e ela precisa ser atendida. E assim o estado está fazendo. Nós ficamos muito felizes por saber que o SEMO, como aqui a secretária Rovena disse, o SEMO para nós é um marco histórico, foi a primeira escola aqui também. Então nós sabemos quanto ela é importante, e ontem eu passei o convite para vários professores, diretores que já foram lá há muito tempo, diretores, e eles estão muito felizes de saber que a estrutura nova, que tem 34 salas, mas são 24 salas de aula, teatro, quadra coberta, campo sintético, refeitório de primeira linha, salas de informática, salas de para treinamento na parte química e física das laboratórios, né? Então, isso tudo fortalece aqui o trabalho da secretária Rovena. Então, portanto, nós vamos, nesse decorrer do dia hoje, também aproveitar aqui a presença da secretária. Ontem conversei muito com Josmari, porque ela está voltando agora à tarde com o governador Jerônimo, para inaugurar, para entregar outros equipamentos de segurança pública também, porque é muito importante para a nossa região. Mas assim, secretária Rovena, nós queremos lhe dizer que essas estruturas nós recebemos de braços abertos, são muito, muito gratos por isso. E o planejamento que você já passou, já conversou com as diretoras ontem, e juntamente aqui com a Isolda, nós temos outros trabalhos que nós estamos projetando para o estado, já conversamos também junto com o Josmari, lá na secretaria, no seu gabinete, que é a estruturação também do antigo SEMO, transformando ele na nova escola, que a gente possa efetivar junto com a nossa reitora da UNEB, fortalecendo lá, trazendo a UNEB para dentro de Luiz Eduardo. Esse é um compromisso que nós temos com os jovens da nossa cidade, porque aqui tem, Rovena, várias faculdades particulares, mas nós temos que dar condição para o nosso jovem ter a universidade, e a UNEB é a casa do nosso estudante do estado. Então eu fico muito feliz, seja bem-vindo aqui na nossa cidade de Luiz Eduardo.
Tá certo, agora são 8h14, aproveitar aqui, dá também um bom dia aqui a nossa Isolda Maia, que é do NTE11, que tá feliz da vida, né? O Oeste da Bahia recebendo benefícios através do governo do estado da Bahia, e é claro que a Isolda está sorrindo de orelha a orelha, não é isso, Isolda? Um abraço para você, seja bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, bom dia.
Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia secretária Rovena, bom dia Oziel, todos que estão aqui presentes. Realmente, como você falou, é uma alegria muito grande. Como o Ziel bem colocou aqui, a gente já acompanha, já está nessa luta de educação, junto com o Ziel, junto com o Josmari há algum tempo, e nós, no oeste da Bahia, nunca vivemos momentos como esse, secretário. A gente nunca viu isso, porque a gente está vivendo tempos que os nossos alunos estão sendo os protagonistas realmente da história. Nós estamos vendo em Luiz Eduardo Magalhães chegar novas escolas serem ampliadas, como a senhora bem colocou, que tem feito assim esse trabalho magnífico aí durante toda a Bahia, por toda a Bahia, e não é diferente aqui em Luiz Eduardo. Muitos projetos, muita coisa nova chegando, Oziel, muita coisa boa, e que só tem a nos alegrar. É por isso que a gente fica muito feliz por estar aqui nesse momento, com uma secretária de Estado que chega com antecedência, que chega um dia antes ou 2 dias. Da outra vez a secretária ficou com a gente aqui 6 dias, rodando todos os municípios, visitando as escolas que serão inauguradas e que foram inauguradas na época, e não foi diferente aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A gente fica muito feliz porque a gente está vendo a felicidade no semblante dos professores, dos coordenadores, dos diretores de escola, dos funcionários de um modo geral. Então é muito bom, é muito gratificante. A gente está vivendo esse momento e eu agradeço muito a Deus por isso. Muito obrigada a todos vocês aí que deu essa oportunidade mais uma vez aqui na Rádio Cidade, da gente estar aqui divulgando esse trabalho grandioso do governo do estado, do nosso governador Jerônimo, que não tem medido esforços também para atender aos pedidos aqui de Osiel, de Jusmaria, o nosso pedido da nossa comunidade em geral.
Tá certo, Isolda Maia também conversando conosco aqui na programação da sua Rádio Cidade FM 95,9. Investimentos históricos em educação, inauguração do SEMO, modernização das escolas Maria Otília, Lutz e também Constantino Catarino de Souza, compromisso do governo do estado com a nossa cidade, com a nossa Luiz Eduardo Magalhães. Secretária, está hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães para inaugurar o Colégio Estadual de Tempo Integral Mimoso do Oeste, e a gente conhece como SEMO, simboliza o que dentro da política educacional do governo do estado da Bahia?
Fábio, dizer para você que o que a gente está fazendo aqui, Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem feito por determinação do governador Jerônimo na Bahia toda. Todos os municípios da Bahia, ele já determinou, a gente tem que deixar ter uma escola como essa. Como a do Mimoso do Oeste, mas também não só como essa, só como o SEMO, mas como o Constantino Catarino, como o Maria Otília. A gente está fazendo isso em todos os municípios, nos assentamentos, nas aldeias, nos quilombos, nas escolas do campo, dos distritos, porque a gente sabe que a infraestrutura física tem um elemento determinante para o processo de aprendizagem dos estudantes. Uma coisa é o estudante ter aula numa escola que não tem laboratório. Outra coisa é o estudante ter aula numa escola que tem laboratório. Uma coisa é o estudante ter alimentação segurando o prato na mão. Outra coisa é o estudante ter uma alimentação garantida, ali a segurança alimentar e nutricional, mas o bem-estar desse estudante. Então, a infraestrutura física é um elemento determinante para a gente garantir o processo de aprendizagem dele, dos nossos estudantes. Mas não é só isso. E a gente tem vivido um momento muito importante na Bahia de parcerias. Eu preciso falar sobre isso, porque assim, a gente recentemente saiu dados da PNAD contínua do IBGE, deve ter alguma coisa em torno de uns 5 meses, que diz que a Bahia é o estado do Brasil que mais garante estudantes de 15 a 17 anos permanecendo nas escolas. Dos 26 estados e o Distrito Federal, quem mais garante a permanência de estudantes de 15 a 17 anos na escola é o estado da Bahia. E eu sei, e a gente sabe que isso tudo tem relação com os investimentos que o governo do estado tem feito. Seja o investimento na infraestrutura física, seja o investimento na alimentação, na qualificação dos professores, na convocação de novos professores, na formação desses professores, na estrutura de laboratórios, de equipamentos esportivos, como eu vi ontem eu estava lá no SEMO, a gente tem um campus society. Quando foi que a gente sonhou em uma escola com campus society, com teatro como aquele que nós temos hoje lá no SEMO? Então, todos esses investimentos é para dar conta de um projeto de educação que garanta a permanência dos estudantes, que garanta o processo de aprendizagem. A gente viveu um momento importante esse ano de 2025. Nós fizemos as avaliações do estado da Bahia. Foram avaliações nossas do governo do estado, mas as avaliações do governo federal, para mensurar ali a qualidade da educação. Esses dados vão dar respostas para a gente se a política pública que a gente tem feito e construído no estado, se elas estão dando respostas efetivas. O dado da PNAD contínua já dá resultado efetivo pra gente. Os dados do Enem são resultados concretos. Assim, quando as pessoas me perguntam, secretária Rovina, o que é, pra senhora, qual é o resultado concreto da educação? Eu respondo, quando o menino sai daqui e vai pra universidade ou vai pro mundo do trabalho. Então, os dados do Enem já dão conta disso. A Bahia é o terceiro estado com o maior número de estudantes acessando a universidade através do Enem. A Bahia, esse ano de 2025, nós formamos 30 mil estudantes na educação profissional e tecnológica. Para Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem um desafio. Aqui a gente tem que ampliar o número de cursos técnicos, por exemplo. A gente tem um curso técnico aqui, que é o curso técnico de agricultura, que é no Maria Otília. Então, ontem lá na minha agenda na escola, eu estava conversando com os professores e com a equipe gestora, a gente precisa ampliar isso. Aqui é um arranjo produtivo voltado para o agro. Nós temos que olhar para esse arranjo produtivo para garantir a empregabilidade dos estudantes. Então, as escolas têm que dar conta disso. É uma tarefa que é nossa. Esse ano de 2025, nós fizemos um planejamento para operacionalizar em 2026. Então, em 2026, nós teremos outros cursos técnicos aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães para garantir a empregabilidade do estudante. Porque a gente sabe aqui que
o agronegócio atrai o estudante. Então, se eu não tiver um curso técnico para que ele seja de fato atraído, mas com outra qualidade de vida, com qualidade de técnica para empregar no, na mão de obra técnica, a gente vai perder esse estudante. E aí a gente vai ter que trazer mão de obra de outro lugar, quando a gente tem que aproveitar a mão de obra daqui do município. Então, essas são duas frentes aqui. Uma tem relação com o ensino superior e a outra tem relação com a profissionalização dos jovens, que a gente não pode perder de vista. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa das parcerias. E aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem muitos outros parceiros. O governador Jerônimo tem se relacionado fortemente com a IPA, com a ABAPA. Então, com organizações que têm ajudado a gente a pensar esse arranjo produtivo também. É importante falar sobre isso. E o ensino fundamental. Não se faz ensino médio sem o ensino fundamental. A rede estadual sozinha não dá conta se eu não tiver uma parceria sólida com o município. Aqui a gente, é o fortalecimento desse regime de colaboração. É Estado e município e governo federal. São as três organismos, os três entes juntos. Se o município não der conta do ensino fundamental, o estudante vai chegar no ensino médio sem a qualidade que a gente tem expectativa que ele chegue. E se a gente não conseguir garantir essa qualidade, ele não vai chegar no ensino superior. E a gente tem construído, de fato, esse ano de 2025 foi um ano importante para as relações de regime de colaboração Estado e município. A União dos Prefeitos, através de Wilson, fez isso de forma muito cuidadosa, chamando os prefeitos e as prefeitas para essa parceria sólida, forte, em relação à alfabetização, em relação ao ensino fundamental. O município de Luiz Eduardo Magalhães fez a adesão à nossa política de alfabetização, é importante também dizer isso. Então, o secretário Jefferson tem conversado com a nossa equipe, a gente tem feito esse diálogo muito, muito próximo. A gente precisa avançar em algumas outras pautas. Transporte escolar, por exemplo, é uma pauta que a gente precisa afinar ainda entre nós, Estado e município, inclusive porque a gente tem um número, a gente tem quase 5 mil estudantes de ensino médio. Precisa afinar nessa relação nossa. A gente precisa apoiar o município com mais transporte escolar, com mais ônibus. Então, tem, mas o diálogo aberto é muito importante para a gente garantir, porque nós estamos falando aqui de estudantes. A gente está falando de quem mora em Luiz Eduardo Magalhães. Independente de ser verde, amarelo, azul, vermelho e branco, o governador Jerônimo já determinou aqui pra gente, a conversa do governador Jerônimo, a gente está fazendo gestão para cuidar das pessoas. É essa a nossa tarefa, é isso que a gente tem feito dioturnamente, fortalecer os laços para a gente poder garantir o direito à aprendizagem dos nossos estudantes. Tem sido hoje o nosso horizonte de garantir essa escola que seja acolhedora. Ontem eu estava na escola com os estudantes. Quando foi que a gente pensava em domingo encontrar com os estudantes na escola? É outra concepção de escola que a gente tem hoje, é outro conceito de escola. Nossas escolas vão funcionar aos fins de semana e aos domingos, nas férias. Tem uma orientação, a gente tem contratado profissionais para fazer oficina nas escolas, para nas férias, quem não puder viajar, quem não tiver uma condição financeira de viajar, pode ir lá na escola fazer uma oficina de karatê, ou de dança, ou de futebol, ou de capoeira, enfim. Ó, possibilidades para a gente garantir o estudante na escola. Tem sido essa a nossa tarefa diária e o estudante sendo protagonista desse processo. Isolda falou sobre isso. A gente inverte a lógica. Ao longo da nossa vida inteira, a lógica é o professor sendo protagonista da escola. E a gente está dizendo que não, o professor é parte fundamental. Eu sou professora, eu não faço escola, eu não faço educação sem o professor. Professor valorizado, professor com disposição, professor engajado. Mas o estudante, se o estudante não se sentir atraído pela escola, acabou, ele vai sair da escola. E como aqui em Luiz Eduardo Magalhães a gente tem outros atrativos, eu tenho que garantir essa escola atraente para o estudante. Então, quando a gente faz um investimento, muita gente pergunta e fala: poxa, vocês estão fazendo investimento de 35 milhões em uma escola? A gente está fazendo um investimento de 35 milhões, porque não tem a ver com o dinheiro, tem também, mas tem a ver com a permanência do estudante, com a garantia de ter uma escola que o estudante não queira sair de lá e que forme para o mundo do trabalho, que forme para a universidade, que forme pessoas melhores, para ampliar ainda mais a nossa capacidade de desenvolvimento, tanto para a Bahia como para o Brasil.
É verdade, a senhora acabou tocando num assunto, né, que aqui em Luiz Eduardo Magalhães a gente observa muito e aparece muito aqui na emissora, donos de empresas, empresários, fazendeiros, à procura do material humano, mas não tem ainda aquela pessoa especializada. E estamos precisando de muitos cursos mesmo para acabar profissionalizando esses jovens para o mercado de trabalho, não é isso, secretário?
E isso é um grande desafio para nós. A gente precisa aqui, ó, imagine que eu tô falando de 5 mil estudantes em Luiz Eduardo Magalhães, a gente só tem um curso técnico. Aí ontem eu saí com isso, conversando com as diretoras da escola, a gente tem que ampliar, mas não pode ser ampliar e abrir qualquer curso. Não dá para ser assim. É, um curso tem que ser curso que dialogue com o arranjo produtivo do território, tem que dialogar aí com a BAPA. Aqui a gente tem alta produção de algodão, tem que dialogar com essa, com esse arranjo produtivo, tem que dialogar com a empregabilidade, é verdade. A gente não pode fugir disso, porque senão a gente vai perder esse estudante de forma não qualificada. Então, no subemprego, sendo explorado, a gente tem que fazer a lógica de qualificar esses jovens. E as empresas querem empregar, mas querem empregar profissionais com qualidade. E está correto. Então, a nossa tarefa aqui é ampliar a nossa capacidade de cursos técnicos. Eu já saí com a ideia ontem lá da escola que eu, do Maria Otília, né? Que eu quero transformar ela em uma grande escola de educação profissional. Já estou aqui cheia de desenhos aqui, de planejamento. Vou voltar para Salvador com minha equipe para 2026. A gente dá um passo muito importante na linha da educação profissional aqui em Luiz Eduardo Magalhães.
Excelente notícia, né? Isso, com certeza. Em relação a esse assunto ainda, Osiel, a gente, vocês, né, a Jusmari, você tem um sonho de trazer um campus da UNEB aqui para nossa cidade, não é verdade?
Exatamente como a Rovena está colocando. Nós temos uma diversidade muito grande aqui de oportunidades, e a gente precisa preparar esse jovem para o mercado de trabalho. E quando a gente consegue dialogar com alguém que tem um conhecimento tão grande como a nossa secretária Rovena, e a gente consegue identificar, inclusive até porque o governador também é professor. Então, a gente tem uma relação muito mais próxima de como a gente vai falar com essas pessoas que têm o poder de dar resolutividade para a comunidade. Hoje, por exemplo, secretária, não é somente a área de produção agrícola. Nós temos uma parte industrial que é muito forte. Sim, sim. Então, agora mesmo está chegando aqui, inclusive com incentivo do governo federal e do governo do estado, uma mega indústria que é de etanol de milho, sim, que vai diversificar muito a nossa cadeia de produção. Então, nós precisa ter os nossos jovens com a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e como a senhora acabou de colocar, o mercado de trabalho está aqui pronto para receber, mas a gente também precisa que essas empresas, elas que com seus RH, colocar para nós no planejamento que tipo de profissional a gente precisa formar. Por exemplo, na área industrial, que já é forte, a gente precisa ter um monte de pessoas que as ofertas de mercado está colocada, mas não é somente no campo. Por exemplo, a área técnica, hoje nós empregamos aqui na região mais de 5 mil técnicos agrícolas, hoje tem mais de 2 mil profissionais da agronomia, mas como graças a Deus nós estamos verticalizando muito o processo, a gente precisa ter gente formada, e nada melhor do que nós darmos a oportunidade para esse jovem, professora Rovena, dele poder colocar o dinheiro no bolso, levar, ajudar a família, ajudar o pai e a mãe com a renda da casa. Então, quando a gente consegue imaginar isso, que eu sou apaixonado pela educação. Então, quando eu consigo olhar e consigo conversar com alguém que ouve a gente consegue levar um pouco mais adiante. E por isso, eu trabalhei sempre para que a gente pudesse ter a Universidade Federal do Oeste aqui, que a gente pudesse fortalecer a parte superior. Mas a gente não consegue fazer isso se você não tem um tratamento bem específico desde do pré para as nossas crianças. Então, essa formação é continuada, e os investimentos que a gente está buscando junto com o governo do estado para colocar o NEB, ela perpassa pelo interesse da comunidade. Por isso, nós vamos formar a mão de obra, e aqui, quando a Rovena está colocando os investimentos, nós estamos fazendo investimento em toda a região. Nós temos escola para inaugurar em Roda Velha, que é 70 quilômetros daqui. Nós estamos com escola grande lá no Rosário, que é 200 quilômetros daqui. Nós temos escola por toda essa região que o governador Geramo está colocando. E quando a gente demanda esses investimentos, como disse aqui a própria secretária, nós estamos tratando o orçamento do estado com perfeição, porque essa demanda vem para mim, vai para a nossa deputada Jusmari, vai para a secretária, porque como é que funciona isso? A secretária Rovena planeja toda a estruturação, e a CEDU é quem constrói lá com os organismos da Condé. Então, planejamento de construção de prédios e tal, o governador acompanha, executa a obra, e a Rovena coloca os meninos para dentro, pro professor, com toda a estrutura. Então, é muito bom saber que a gente pode olhar isso. Eu tenho colocado também, junto com a UFOB, junto com as universidades, para que possa criar cursos técnicos aí, também na universidade, aproveitando a estrutura da universidade, e muito melhor agora, aproveitar a estrutura melhorada que o governador Jerônimo está colocando à disposição da comunidade, seja o Constantino, o SEMO Novo, o Mariotília, para que a gente possa ter formação técnica. Por exemplo, um grande mercado de trabalho que tem aqui é profissional da área de irrigação, técnica na área de irrigação. É, hoje você não encontra profissionais para trabalhar nessa área, são várias outras áreas. Então, quando a gente vai identificar junto com a associação industrial, com a comercial, com a IBA, com a BAPA, a gente vai ter esse perfilhamento para formar esse quadro novo, como a secretária tem colocado. Esse é o nosso grande desafio e é o grande pedido nosso também junto ao governo do estado.
Secretária, um dado importante que a senhora falou há poucos instantes aí em relação aos alunos participarem durante as férias de vários processos. A senhora reforça sempre que a escola ela deve ser um espaço vivo, né? E nesse sentido, como essas iniciativas, como férias da escola, acabam fortalecendo esse vínculo com a comunidade? Eu pergunto isso para a senhora porque eu achei interessante e infelizmente a gente vive hoje num mundo onde a criminalidade está tentando imperar nas comunidades, no país. Eu tenho certeza que eles não vão conseguir isso. E trazendo esse projeto, nesse sentido aí, o espaço vivo, como eu falei, férias na escola, isso acaba até também agregando, está tirando esses jovens desse espaço criminoso que infelizmente está tentando invadir o nosso espaço, não é verdade?
Olha, Fábio, a gente tem, o governador Jerônimo criou um programa que chama Bahia pela Paz, que uma das estratégias do Bahia pela Paz é essa relação da escola com comunidade, de abrir as escolas aos fins de semana, de abrir a escola nas férias, para que o estudante não fique na rua, exposto na rua, que ele ocupe a escola nesse período, mas não só estudante. E isso é uma coisa que eu queria pedir, é um pedido mesmo da secretária, mas não é nem só, não é da secretária só, é da professora Rovina, é da cidadã Rovina, que é a presença mais constante das famílias na escola. Isso para nós é uma coisa que é muito importante, a gente sente muito isso. Quando a família está presente na escola, a gente tem outras respostas dos estudantes. Então, o meu pedido, e aí é pedido enquanto cidadã mesmo, é assim, não espere o professor, a direção da escola, a coordenação chamar para você ir na escola, não. Vá lá um dia, sábado, vá num sábado na escola, ou vá no final do dia, à noite. Eu sei que a gente trabalha muito, e é verdade, a gente trabalha muito, a gente chega cansado do trabalho, mas o filho é o bem mais precioso que a gente tem. Não tem outro bem nosso que seja mais precioso do que o nosso filho ou a nossa filha, então o nosso neto. Então tire um minutinho aí no final do dia, a escola funciona até 10 da noite, todos os dias as nossas escolas estão funcionando até 10 da noite. Vá lá, procure saber como é que está seu filho, como é que está sua filha. Essa tarefa educacional não é uma tarefa só do Estado, essa tarefa educacional é da sociedade, porque quando todo mundo se envolve na responsabilidade da educacional, a gente colhe frutos para toda a sociedade. Quando as famílias estão envolvidas, como quando os empresários estão envolvidos, quando os políticos estão todos envolvidos nessa tarefa, a gente tem respostas efetivas. Então, assim, as nossas escolas estão todas abertas, funciona até 10 da noite. O meu pedido é que as famílias vá lá, não espere a direção da escola chamar, não. Não deixe de buscar o boletim do seu filho ou da sua filha, não. Chegou o final do ano agora, é muito importante que você vá. Você não precisa ficar sabendo que ele não está indo para a escola por uma ligação de outra pessoa. Acompanhe mais de perto, eu sei que a gente trabalha 24 horas por dia, é verdade, eu também trabalho muito, todo mundo trabalha muito. Mas esse olhar, um pouquinho, um olhar um dia assim, ó, eu vou ver aqui como é que tá meu filho ali na escola, eu vou ligar pra escola, ou eu vou perguntar alguma professora, faz toda a diferença, a criança sente, o adolescente sente esse sinal que a família dá, porque é muito fácil ser atraído por outros convites. Quando você tem um distanciamento, seja da escola, um distanciamento da família, então essa presença constante, esse engajamento da sociedade em prol da educação faz diferença para a gente garantir não só o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, mas para a gente garantir uma sociedade mais justa, uma sociedade que a gente tenha mais condições de desenvolvimento, que a gente tenha mais segurança, é verdade, porque quando o estudante está na escola, ele não está na rua sendo convidado a convites ruins. Eu falo para todos os estudantes, onde eu vou, eu converso com os estudantes, e eu sou uma secretária que tem uma relação muito boa com o estudante, então minha conversa com eles é uma conversa muito aberta, de dizer para eles, o convite que te fazem na rua não tem sustentabilidade nenhuma. O que tem garantia de sustentabilidade é a educação. Isso. Eu sou resultado de uma escola pública. Eu sou resultado de uma escola pública. Eu estudei em uma escola pública. Eu estudei numa universidade pública. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, com muito esforço da minha família. Com muito esforço. Então, eu sou um exemplo para os meus estudantes, para os nossos estudantes. E falo para eles, ó, só tem um instrumento, só tem uma ferramenta capaz de mudar a vida da gente, que é a educação. Qualquer outra coisa que apresentam aí para vocês na rua não tem sustentabilidade. Se você não estudar, não tem possibilidade de se libertar. É a escola, é a educação, é o caminho que te leva e te leva a ter condições melhores de trabalho, te leva a ter uma vida melhor. Então, quando a gente abre a escola aos fins de semana, quando a gente abre as escolas nas férias, é para isso. É para garantir proteção para os estudantes, é verdade. É para garantir segurança alimentar e nutricional, porque muitos estudantes comem na escola e a gente sabe disso.
Verdade.
É para garantir saúde, porque quando ele se alimenta bem, ele tem melhores condições de saúde. E é para garantir aprendizagem, cultura, possibilidade de repertório. Mas nós só vamos fazer isso se for todo mundo junto. Aqui o Ziel falou, da UFOB. Nós temos aqui, uma universidade para ajudar a gente, inclusive, nesse processo do desenvolvimento econômico. Nesse processo, e a Universidade Federal, a UFOB, tem uma tarefa que é muito importante aqui, porque ajuda a gente a olhar para o arranjo produtivo do território. Os cursos que a gente tem aqui de bacharelado são cursos que têm alto impacto no desenvolvimento do município de Luiz Eduardo Magalhães. E a gente sabe como é importante esse município para o estado da Bahia e para o Brasil. Como toda a economia desse município alavanca o estado e alavanca o Brasil. Então, a gente tem que caminhar junto. Ensino, educação básica e ali ensino alfabetização, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
Em relação ainda a férias na escola, que acontece de 12 a 30 de janeiro, teremos oficinas, né? Atividades, duas refeições diárias, ou seja, um impacto muito grande, né? Dessa política para os estudantes, especialmente aqueles estudantes mais vulneráveis. E tem também, secretária, o fato de que a escola também vai estar aberta para a comunidade, né? Durante as férias.
Isso.
Eu queria saber da senhora qual a importância de transformar o equipamento público em um espaço de convivência, cultura e cidadania.
A escola só faz sentido se ela for assim, sabe? A gente, por muito tempo, deixou a escola fechada, achando que isso era a segurança. Garantir a escola fechada. A gente tá dizendo que não. Que a gente quer abrir para que a comunidade vá para dentro da escola, que ocupe aquele campo, ocupe a quadra, que faça atividade, que seja, inclusive, promotores de atividade. A gente tem muitos municípios, quem faz as oficinas são pessoas da comunidade. Ontem, lá no SEMO, eu sou íntima, igual a vocês já. Lá no SEMO, eu sou íntima. Lá no SEMO ontem, tinha uma estudante. Alguém depois me ajuda a lembrar o nome dela. Etienne, enfim. Ela é cozinheira da escola. Está terminando a educação de jovens, de jovens e adultos agora. E ela falou emocionada. Ela falou assim, secretária, eu ia abandonar a escola. E o diretor... procura o nome dela aí para mim, por favor. Depois que eu vou lembrar. Ela é cozinheira lá na escola. Ontem estava lá. Eu almocei com eles lá ontem na escola. Ela estava lá ontem. Ela estuda educação de jovens e adultos. Está se formando agora. Forma dia 18, é dia 19. É 17, né? Forma dia 17. Vai ter a formatura dela. E ela disse assim, secretária, eu ia abandonar a escola. E não abandonei. Porque meu diretor, eu encontrei com o diretor na rua e com o vice-diretor na rua e ele disse assim pra mim, você não vai abandonar a escola, volte que eu quero ver você formada. E ela vai se formar essa semana. E ela é uma pessoa que eu acho que ela deve ter uns 62 anos. Então assim, essa é a escola que a comunidade volta pra ocupar a escola, que ela volta pra estudar. Ela do pátio da escola falando assim, ó, e sabe por que eu voltei a estudar, secretária? Porque a escola ficou aqui, nesse lugar, perto da minha casa. Ó, minha casa é ali, ó. Mostrando na outra rua ali, tá vendo, secretária? É minha casa. Então, é Elisiete o nome dela. Então, é Elisiete. Ela é da escola. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa dessa escola. Ela falava emocionada. O olho lacrimejando, assim, ela dizendo, amanhã eu quero encontrar o governador, a senhora vai me apresentar pra ele, porque eu tenho que agradecer a ele, é graças a ele que eu vou me formar. Então, assim, é essa escola que a gente acredita, é uma escola que as pessoas, que não tem hora pra voltar a estudar, não tem idade pra voltar a estudar. Muita gente não teve a oportunidade de estudar no tempo adequado, porque estava trabalhando. Para muitas mulheres é porque elas eram donas de casa, tinham que cuidar dos filhos por conta dessa nossa cultura machista que tem. A gente está dizendo, não, agora ó, a escola está funcionando. Funciona sábado, funciona domingo, funciona no feriado, funciona, a escola está aberta, a gente quer que você volte a estudar. E eu tenho muito orgulho, sabe, Fábio, de poder construir com o governador Jarone. É um governador que é professor, ter um governador professor faz toda a diferença desse projeto, porque ele sabe o que é a escola, ele sabe o que é a educação, ele sabe a importância da educação para transformar a vida das pessoas. E a escola aberta nas férias, nos fins de semana, faz uma diferença para o desenvolvimento da cidade, do município de Luiz Eduardo Magalhães, para o estado da Bahia, garante ali ampliação de repertório. A gente pode pegar, por exemplo, aí técnicos que trabalham na indústria ou nas fazendas, levar para fazer um curso lá na escola de 15 horas, ou de dois sábados, duas sextas, ou dois domingos, enfim, é isso que a gente quer. A gente quer essa escola efervescente, viva, intensa, para não perder nenhum estudante para a rua.
Vou fazer uma pergunta já para o Oziel, porque tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Rapaz, mandaram a pergunta para a gente 6:06, aqui para a rádio, hein?
Educação, deixa eu te dizer, Fábio, educação é de longe o tema mais legal que tem pra gente cuidar, porque eu tenho um grupo de professores, eles me seguem, eles perguntam, eu já sei. Se não foi, se não foi querendo remoção, sair de um município pro outro, foi reda de convocação. Eu aposto. Escreve aí se não foi.
Professor Misael tá perguntando aqui pra secretária Rovena. Secretária Rovena, bom dia. Gostaria de saber qual a data de janeiro da convocação dos professores habilitados no REDA, da educação
aí,
básica.
Acertei também.
Muitos desses profissionais aguardam essa convocação e estão prontos para contribuir com a melhoria da educação pública da Bahia. Há uma previsão concreta para esse chamamento?
Ah, sim, professor Misael, que bom que você perguntou. A gente quer convocar aí a partir do dia 15 de janeiro, porque a gente quer que vocês entreguem seus documentos. Então, convocando no dia 15 de janeiro, 10 dias para entregar os documentos, vocês já vão participar da jornada pedagógica para a gente começar o nosso ano letivo dia 9 de fevereiro. Então, tudo combinado, a partir do dia 15 de janeiro, a gente convoca vocês. Muito obrigada pela pergunta, professor, e que bom que o senhor está com disposição para ajudar a gente. É muito importante, inclusive esse tema de convocação de professores é um tema que é muito caro para nós aqui no Oeste, porque a gente tem carência de profissionais, de professores, licenciados, de química, de física, de matemática. É muito difícil achar esses profissionais pra gente, então é muito importante quando a gente tem profissionais com disposição, e onde tiver a gente vai procurar, vai achar, vai buscar pra botar nas nossas escolas.
Tá certo, tá aqui a Juliana, a Verônica, o Misael, rapaz, que tem de professor aqui participando conosco, não é brincadeira não, viu?
Um abraço pra todos eles, obrigado.
Tem um professor Carlos lá em Juazeiro também, tá nos ouvindo, nos assistindo também aqui através da nossa live. Tem uma pergunta aqui, ó, um abraço aqui da Juliana, coordenadora pedagógica do município de Mucugê. Mando um beijão e agradeço o investimento da educação no município de Mucugê. Hoje sou efetiva e mestrada. Feliz 2025. Disse a Juliana lá de Mucugê, também participando conosco aqui através da nossa live, participando também aqui da nossa Rádio Cidade FM. Enfim, muita gente participando aqui também dessa nossa entrevista.
Fábio, deixa eu contar uma coisa pra você.
Sim.
Eu sou professora dessa rede desde 2010. Acho que 2010. Eu não gosto de falar data, não, porque senão o povo descobre minha idade. Mas desde 2010. E eu nunca vivi um tempo tão bacana na educação como a gente está vivendo hoje. Assim, a gente, por muito tempo, a escola pública, ela foi taxada de um espaço que não era legal. Quando, na verdade, a escola pública foi sempre quem formou todos nós. Todo mundo sempre estudou na escola pública. E a universidade pública era para o filho de quem estudava na escola privada. Nós estamos invertendo essa lógica. Quando o presidente Lula cria o Enem, ele inverte essa lógica. Ele fala assim, ó, o estudante da escola pública vai para a universidade pública. É disso que nós estamos falando, é de mudança da vida das pessoas. E a gente vive na Bahia, e eu posso falar isso porque sou professora de carreira, não é de cargo, eu sou de carreira. A gente vive um outro tempo na educação do estado da Bahia. A autoestima dos professores é outra, a autoestima dos estudantes, o engajamento, a entrega de um equipamento como esse. Eu vi ontem, o professor do colegiado estava lá no SEMO ontem, almoçou com a gente, o professor do... Quando foi que a gente viu isso? E a gente vive esse tempo na Bahia, a gente tem que agradecer. E eu, por ser educadora, agradeço muito. Eu tenho muito orgulho, falo isso pro governador Jerônimo, de ter o governador Jerônimo conduzindo os rumos desse estado, porque é uma pessoa que tem responsabilidade, tem compromisso. As pessoas não fazem ideia, e a gente tem que dizer isso. Nós estamos falando de um investimento de 35 milhões em uma escola estadual. 35 milhões na construção de uma escola estadual. É desse investimento que a gente está falando. A gente está falando de investimento que a gente está botando 4 milhões em Bolsa Presença para garantir a permanência do estudante na escola, permanência com aprendizagem. Nós estamos falando de R$500 milhões em alimentação escolar. Porque é investindo na qualidade da educação do Estado, nos municípios, em todos os municípios. Eu sei que o presidente Lula fala um negócio que eu gosto de usar muito como minha referência. O presidente Lula fala que política pública boa é política pública que muda a vida das pessoas.
Verdade.
E é isso que a gente está fazendo no Estado da Bahia. E não adianta. Tem gente que esperneia, que reclama, que aponta o dedo, mas para a educação não estão apontando o dedo porque os resultados são concretos e estão aí. Não falam sobre a educação porque os resultados estão aí, são concretos, de mudança da vida das pessoas. Hoje, no Estado da Bahia, quem defende a educação da Bahia não é só a secretária, são os estudantes que têm a vida impactada diariamente.
E a única coisa que vai mudar esse mundo, né? A educação, pode ter certeza disso. São 8h46. Oziel, durante sua gestão, né? Você, a maioria das escolas que temos hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade de 25 anos. E na sua gestão tivemos a maioria das escolas construídas, na verdade, foram entregues à nossa comunidade. Hoje, infelizmente, novas escolas, né, infelizmente ainda não temos escolas construídas pelo município. Diante desse cenário, qual a importância da atuação do Estado para garantir que essa educação acabe não retrocedendo, né? Não é isso, Oziel?
Eu acho que quando a gente olha para a educação, a gente tem que ter uma sensibilidade muito maior. Então, quando o prefeito construir das 40 escolas que tem, ou construir as 40, ou reformei aquelas que tinha ainda quando não era nem município. Então, eu gosto muito de educação, gosto muito de educação, até porque casei com uma professora. Então, Josmaria é professora e me ensinou muito como lidar com essa estruturação de espaços da educação, de escolas. Em 2020, meu último mandato, nós entregamos as belíssimas escolas que tem no município hoje, com toda a estrutura, com laboratório também, com quadra de esporte, com refeitório, com espaços modernos. E isso traz uma satisfação muito grande para nós como gestor. Mas, especificamente, isso também nós trabalhamos na estruturação junto com o Estado. Eu me lembro que Jerônimo, o nosso governador hoje, ele era o secretário de Educação, como está aqui hoje conosco, a Rovena. Então, o secretário, ele andou conosco nessas escolas. Eu entrei com ele nas escolas pedindo reforma, pedindo melhoria. E, graças a Deus, ele se torna governador. E hoje a gente pode aqui entregar, até porque todas essas do Estado eu ajudei a construir, ajudei a planejar e ajudei a buscar as novas. Então, essa interação com a educação é muito importante para mim, para a comunidade. E eu fico feliz de poder estar aqui com a nossa professora Rovena, secretária de Estado. E ela tem uma tarefa muito grande para um Estado grande como esse, como ela disse. E aquele que não quer olhar o que é feito na educação, Rovena, é porque tem medo de educar os outros, com medo de ver com a sociedade educada, ela pensa completamente diferente. Então, eu sempre digo que todo investimento, toda despesa que se possa adentrar dentro da educação, não se conta como despesa, mas como investimento para a sociedade brasileira, baiana. E por falar nisso, eu vou fazer aqui a pergunta para a secretária, porque tem que fazer pergunta também.
Isso,
tem que fazer pergunta para ela.
Repórter por um dia, vamos lá.
Por um minuto. E as matrículas?
Matrícula aí, daqui a pouco a equipe, a gente já fez a renovação das matrículas da rede, a gente começa a abertura das matrículas primeira semana de janeiro, aí a equipe já tá trabalhando, tá todo mundo, a equipe inclusive daqui do NTE tá indo pra, foi ontem à noite pra Salvador, pra última formação, semana que vem eles estão de volta, e aí primeira semana de janeiro a gente já tem aí matrícula aberta online, é importante dizer, não precisa ficar agoniado com fila na escola, não precisa ficar agoniado com fila na escola. Isolda me passando aqui, ó. Matrícula para pessoa com deficiência, 12 de janeiro. 13 de janeiro, abertura de transferência de estudante da rede estadual. Quem quiser ir de uma escola para outra, mudar de escola. De 14 e 15 de janeiro, para estudantes que são concluintes do 5º e do 9º ano, que são da rede municipal e vão para a rede estadual. 16 de janeiro, matrícula para todas as ofertas de fundamental e de todas as redes de ensino, quem é da rede privada, quem é da rede municipal. 19h20, matrícula para todo mundo que for do ensino médio, de todas as redes. Então, de 12h a 20h, matrícula da rede aberta, é importante, online, entra aí no gov.ba, que você faz a sua matrícula, não precisa ir na escola, é muito importante dizer isso, porque quem vai na escola perde de pegar a vaga pela internet, viu? Vou logo dizendo, a verdade é essa, que você meia-noite um entra no sistema e pega a vaga, e que chega na escola 7h da manhã, presencialmente, vai perder a vaga. Então, não precisa ir na escola, pode pegar. Esse ano, inclusive, esse município, a gente aumentou o número de salas de aula, é muito importante dizer, porque aqui tem um histórico de problemas de sala de aula, de ausência de sala de aula. Nós aumentamos o número para evitar, inclusive, a agonia de número de matrícula dos estudantes. A gente vai ter sala para garantir matrícula para os nossos estudantes.
Queria que a senhora falasse também um pouquinho em relação ao encontro estudantil que aconteceu na Fonte Nova.
Ah, essa é a melhor experiência. Enquanto secretária, enquanto professora, a gente levou quase 10 mil estudantes para Fonte Nova, em Salvador, estudantes dos 417 municípios da Bahia, representando aí todos os estudantes. São 700 mil estudantes, a gente só conseguiu levar 10 mil. Ano que vem, quem sabe a gente não leva mais de 10 mil, mas só do interior tinha 4 mil estudantes vivendo lá, apresentando projeto de pesquisa, de iniciação científica, projeto artístico-cultural. Aqui é importante dizer, tinha quase 690 projetos de pesquisa de estudantes, inclusive, que estão concorrendo a prêmios aí importantes, o prêmio LED Luz da Educação, que é um prêmio nacional, global aí. Tem estudante nosso concorrendo a esse prêmio, projeto de pesquisa apresentado lá, festival de música, festival de dança, feira de ciências. Então tinha muita coisa bacana no encontro estudantil. Os estudantes estão aí até agora emocionados por ter vivido essas experiências, mas os professores também. Então, muita alegria pra gente, o encontro estudantil, aí quase 10 mil estudantes sendo protagonistas desse processo.
Tá certo. Outro detalhe importante é que a gente percebe que tivemos uma grande festa, né? Durante esse período de final de ano, uma festa que todo mundo gosta de participar, que é a formatura escolar. E foi realizado na última sexta-feira, quase 30 mil técnicos em todo o estado, esse pessoal acabou fazendo a sua formatura, não é isso, secretário?
Fábio, ó, eu fiquei emocionadíssima na última sexta-feira. Nós fizemos a formatura de quase 30 mil estudantes na Bahia toda. Só em Salvador lá nós reunimos 5 mil estudantes. Cada estudante tinha direito de levar duas pessoas da família. A gente botou 15 mil pessoas no estádio de Pituaçu fazendo a formatura. Os meninos e as meninas de beca, de capelo, com diploma na mão. E eu fico muito orgulhosa da gente poder fazer essa entrega para os estudantes, porque a formatura é uma mudança da fase da vida das pessoas, né? E formação para o curso técnico é tão importante. A gente entregando para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, novos técnicos para desenvolver atividades, seja na saúde, na educação, na indústria, na agricultura. Então, nós entregamos 30 mil técnicos para o estado da Bahia. Ano que vem, a nossa expectativa é ter 189 mil estudantes da educação profissional em todo o estado. Então, foi uma festa linda. Aqui, os estudantes fizeram festa de formatura também. Nessa próxima semana agora tem festa, dia 17 tem formatura da educação de jovens e adultos, dia 19 tem formatura para a educação, para os meninos da terceira série do ensino médio. Então a gente quis fazer disso um ritual para de fato marcar a vida das pessoas. Todo mundo que é filho, que estuda em escola privada, filho de rico, todo mundo faz sua festa de formatura. A gente também faz dos nossos estudantes da escola pública do estado da Bahia. Tem formatura bonita, com muita pompa para os nossos estudantes.
Olha, eu vou complementar aqui, que eu participei essa semana na formação do CETEP, lá em Barreiras.
Do Rio Corrente.
Ah, maravilhoso.
Do Rio Grande, do Rio Grande.
Rovena, foi uma festa maravilhosa com as famílias, saber que eles é coisa maravilhosa, saber que aquilo é possível, entregar um diploma na mão de um jovem. E complementando aqui ainda, A gente só tem que agradecer, mas quando a gente, eu tô ouvindo meu WhatsApp aqui, chegando pergunta, e já falou aqui da matrícula, mas também tem todo um cuidado, e as mães aqui, Luiz Eduardo, tem sempre me cobrado, e estão passando mensagem para mim sobre as crianças especiais dentro da escola de segundo isso. grau. Então eu gostaria que a nossa secretária falasse um pouco também sobre isso, eu vou virar repórter.
Mais do que um minuto, tá vendo? Ó, educação especial é uma pauta que é uma
só
pauta...
Só tem um detalhe, viu, secretária? Eu só não quero que ele cobre cachê.
Já pensou? Ó, Fábio, abre seu olho aí, viu? Abre seu olho, Fábio. Ó, educação especial é uma pauta que é muito, muito delicada pra gente, porque é uma pauta cara pra todo mundo no Brasil inteiro, e não é cara no sentido financeiro, é cara no sentido de valorosa, do zelo com os estudantes. É uma pauta desafiadora, a gente tá estudando muito sobre isso, e é no Brasil inteiro. Eu converso com todos os secretários, quando a gente faz encontro de secretários, todos eles falam do desafio que é. A gente não foi formado na universidade para educação especial, então a gente fica procurando profissionais, buscando os profissionais para fazer o acompanhamento dos estudantes. Aqui a gente tem no município de Luiz Eduardo Magalhães 21 profissionais que fazem atendimento especializado. A gente fica sempre procurando, ainda temos